falei para a gente esperar assistir, mas podem ir colocando pelo menos aqui o nome do veículo e a gente vai chamando, e aí, como a gente falou, sintetizar numa pergunta, para a gente conseguir dar mais espaço para todo mundo, pode ser? Então, vamos começar pelo Happy Goal. Vou tentar juntar essa pergunta toda aqui. Já que vocês falaram da Mariah Carey lá nos comentários do chat do YouTube, Indy, fala então um pouco sobre as referências que você estudou de R&B para trazer para o EP. Como que surgiu a parceria com o Rincon e o... vamos começar por aí.
Quem perguntou?
Happy
Ah, oi, galera do Rap Bom. Então, a gente reuniu, né, algumas referências de estudo, principalmente de vozes, né? Acho que a principal delas de vozes foi a Ellie Varner. Ela tem um disco chamado Elevation e ela tem usa muitas camadas de vozes nesse disco. Então, essa foi uma referência, foi a maior referência assim que eu levei para Yasmin quando eu falei: "Olha, amiga, vou fazer aqui o EP, eu quero que você me dirija vocalmente. Ouve aqui essas músicas, que elas são a referência do que eu imagino." Também mandei algumas referências de Her para Yasmin, numa ideia de construção melódica, né, do que a gente queria construir, em algumas músicas. E a questão do Easton, né, que eu brinquei: "Ah, fala da Mariah Carey e tal", só que é algo que, tipo, eu já brincava na internet, já fazia alguns vídeos fazendo essas brincadeirinhas, né, com isso ou tal, mas eu queria trazer isso para o trabalho também e me explorar, né, mais como cantora e mostrar assim que eu podia fazer outras coisas para além do que as pessoas já conheciam, né? E fora isso, tem as minhas referências em assim, que eu já ouço mesmo, tipo Alicia Keys, que eu amo muito, tanto que em Amaré a gente fez um piano que lembra um pouquinho If I'm Got You, mas não é igual, assim, tanto que a Yasmin, quando ela tocou assim o piano, eu falei: "Caramba, lembra muito a Alicia". Então, essas foram as maiores referências. E aí, teve o do Rincon, né? Como foi o processo de produzir com ele, é isso?
É nítida a sintonia entre você e o Rincon. Como surgiu o convite para a produção do EP?
Então, eu mandei a primeira música, Só Você Sabe, eu mandei para ele ouvir, ele gostou muito e já me chamou para colar no estúdio. E aí a gente começou a produção dessa faixa em específico, não era pensando no EP, era só essa faixa. Só que aí o tempo foi passando e eu fui escrevendo outras músicas e eu manifestei, né, o desejo de criar um EP, mas não falei para ele produzir o EP, eu só falei: "Ah, essa faixa que você está produzindo vai entrar no EP que eu quero lançar de R&B". E aí eu mostrei algumas dessas faixas e quando ele ouviu É Sobre Você, que é com o Dogum, ele falou: "Então, Indy, eu acho que eu quero produzir esse EP". E aí a gente começou a pensar no EP a partir dessas duas faixas, que foi Só Você Sabe e É Sobre Você.
Show. O Calamidade, Gustavo Silva, do portal Calamidade, perguntou: Indy, além da produção do Rincon e das participações desses grandes nomes como Drik e Dogum, o trabalho visual também é um elemento de destaque desse EP, que recebeu um cuidado especial tanto nas divulgações quanto nos videoclipes. Me trazem no visual a atmosfera de cada faixa, como na referência das fotografias de Carrie Mae Weems. Comenta pra gente um pouco dessa importância que você sentiu em trazer em destaque um destaque para um audiovisual bem trabalhado para esse lançamento.
Eu sempre quis lançar um EP visual, né? Um disco visual, na verdade. Então, como o EP, as músicas, elas têm uma narrativa, né? Que eu falo que é do início ao recomeço, né? Onde você está ali falando do início de uma relação e depois termina, não terminando, né? Termina recomeçando em si mesma, olhando para si, no amor próprio. Quando eu pensei em fazer o EP visual, para mim era a narrativa perfeita, né? Do audiovisual se unir ao que eu estava cantando nas músicas. E para isso eu tive a ajuda da Noize, né? Que eles estão aqui presentes, inclusive, Vitor Manon, que ele também dirigiu o meu videoclipe de Fogo no Baile, que é um feat meu com o Dogum também, que a gente lançou em 2019. E aí a gente começou a pensar juntos, né? Como atrelar a narrativa, a mesma narrativa que a gente tinha nas músicas, nos videoclipes, né? E deixar tudo amarradinho, né? Então, a Noise, eles montaram um roteiro, né? E eu só cuidei mais da parte criativa, fiz mais a direção criativa do que eu imaginava, assim, tal. Porque eu sou muito palpiteira, não tem como. Mas a Noise que pensou na maior parte, assim, da identidade do audiovisual. Se eles quiserem falar um pouquinho também, acho que vocês podiam entrar. Manon, está por aí?
Oiê! Estamos aqui, a gente e a equipe reunidos, assistindo.
Maravilhoso!
Então, assim como para a Indie, também foi nosso primeiro trabalho assim, de fazer um EP visual, que é basicamente um curta, né? E aí o desafio era a gente conseguir conduzir, num tempo curto, as gravações e contar a história visual de todo esse som, de toda essa criação que a gente teve nesse processo. E foi muito gostoso, assim, de a gente conversar sobre as referências que ela tava buscando, a gente dividir um pouco das nossas expectativas, poder criar em cima de tudo isso e transformar isso em imagem, foi muito especial, assim. E eu acho que a gente conseguiu trazer muito da Indie, muito do Ogum, muito da Drica, muito de todas essas experiências incríveis que a Indie tem vivido. E é isso, para a gente é muito especial, a gente queria agradecer mais uma vez por essa confiança, por esse crescimento juntos, porque é isso, tamo junto.
Obrigada, maravilhosos. E é isso.
Então, vamos lá para a próxima. O Nassor, do R&B Brasil, perguntou em aberto, assim, quem mais, além da Indie, também sentia vontade de responder. A linguagem de comunicação e a sonoridade do projeto reivindicam bastante o R&B. Como vocês enxergam o processo de assimilação do público geral para esse gênero no contexto brasileiro? O que define ou o que diferencia, qual o diferencial do R&B brasileiro? E o quanto disso vocês quiseram colocar nesse projeto?
O que eu vejo assim, de diferencial no R&B brasileiro é a qualidade da lírica, das letras. Eu acho que a gente se dedica muito à escrita, de uma maneira muito rica, né? E isso foi algo que também eu pensei muito em trazer para esse trabalho, né? Eu sou uma pessoa que já gosto muito de escrever. Então, eu dou muito valor à palavra. E eu acho que a gente aqui no Brasil, quando vai falar de sentimento, de amor, assim, a gente não é tão raso, sabe? A gente tem muitas referências de abordar o amor sem ser tão óbvio também, assim. Então, para mim, esse é o diferencial, né? Da gente aqui. Yasmin, você quer falar um pouquinho?
Bem. Opa, oi, gente. Boa tarde. Eu acho que para acrescentar nisso que a Indie falou, também tem uma coisa que é assim, o brasileiro ele tem aquele remeleste, né? Aquele negócio. E, por exemplo, se vocês repararem em Lírios, a gente está usando do R&B, mas tem uma percussa totalmente brasileira, do Ijexá. Então, eu acho que um dos diferenciais também é que assim, a gente usa, né, dessa possibilidade, né, de trazer os beats, de fazer uma coisa que soe um pouco mais gringa, só que sem perder o brasileiro, assim. Então eu acho muito legal a junção, que acaba dando uma mistura legal, assim.
Muito obrigado. Próxima pergunta da Ruth Maciel, do Genius Brasil. Você é natural de Juazeiro, na Bahia, uma cidade conhecida como Cidade dos Artistas, por termos alguns músicos famosos em relevância no Brasil. Essa referência musical da sua cidade natal impulsionou a sua carreira? De que forma? E quais os seus objetivos daqui para frente?
Não tinha como não impulsionar minha carreira, né? Porque eu sou filha de duas pessoas que são nordestinas, né? Meu pai, ele era músico, então ele me trouxe muitas referências, né? Eu costumava ouvir muito Gonzaguinha, Luiz Gonzaga também, Dominguinhos. Então, tudo isso formou muito a minha a minha identidade musical, e fora que não só isso, assim, né? Eu até falo que eu às vezes me sinto uma enciclopédia de música, porque eu conheço muita coisa justamente porque na minha casa a música é algo assim que a gente ouve de tudo, sabe? Desde sertanejo até o rap, enfim. É, e minha mãe também. Então, não tinha como não, né? Tanto que até no meu disco É Questão de Cor, primeiro É Questão de Cor, tá, ele é muito mais, assim, voltado, né, para essa questão das minhas raízes, né? É, do que esse. Esse tem um pouquinho só de referências, mas que tá mais no meu dialeto, tal, com palavras que eu falo em casa e tal. Mas falando de referência musical, isso é mais, no meu primeiro disco, isso é mais evidente, né? Mas eu amo a minha cidade, tenho muita saudade de lá e também da minha família, que a maior parte também mora lá, né? E é isso. Tem alguma coisa da pergunta que eu não respondi? Tive a sensação que foi incompleta.
Quais são os objetivos daqui para frente? O Happy Go tinha perguntado algo parecido que eu acabei passando, mas então acho que responder mais ou menos as expectativas com o trabalho, os planos daqui para frente, o que significa, o que representa a nova era?
Nossa, gente, meus planos daqui para frente é divulgar bastante, né, esse trabalho, porque, meu Deus do céu, como a gente trabalhou, né? Então, pensar ainda num novo projeto eu não estou pensando, porque eu preciso me recuperar desse emocionalmente, fisicamente, um monte de coisa. Quem viveu sabe, a gente deu tudo de si para esse trabalho, estamos há exatos 6 meses, a gente fez tudo isso em 6 meses, né? Então, pensando assim, numa lógica, né, saudável da coisa, foi em pouco tempo que a gente conseguiu se virar nos 30 para produzir tudo isso, então é tudo muito corrido, né? Então, assim, eu quero realmente aproveitar esse trabalho ao máximo possível. Meus planos são em divulgar, né, trabalhar esse EP, pelo menos até o fim do ano, e aí ano que vem eu começo a pensar nos meus próximos projetos e focar muito também na minha carreira enquanto gestora, né, e empresária.
O João do Cultura Preta. Primeiramente, que você e Dogum falassem sobre, então pergunta para o Dogum também, você e o Dogum falarem sobre como foi produzir a faixa juntos e também perguntar sobre a construção e transição, em especial da faixa Maré, se a sequência com o copo transbordando, a sequência com o copo transbordando para o começo de Cicatriz Lunar, que é a forma que a faixa acolhe. Gostaria que você e a Drica falassem sobre essa relação de nos termos como prioridades e o autocuidado pessoal. Tá, então você e o Dogum falarem sobre a construção da faixa, falar sobre as transições de Amaré e a questão da transição com o copo, e aí a pergunta também se estende para a Drica aí para falar do nosso autocuidado, do nosso amor, de se ver como prioridade.
Quer falar, amor?
Bora, bora. Primeiramente, licença, boa tarde para todas as pessoas aí, agradecer geral que veio prestigiar. Queria agradecer a Indy, amor, meus parabéns, muito axé para sua caminhada, estou muito orgulhoso, muito feliz por essa construção. Respondendo à pergunta, cultura preta, né?
Isso.
Então, eu e a Indy, como a gente mora junto, a gente divide, né, uma vida junto, partilhamos desse processo. Consequentemente, a gente partilha de processos criativos em conjuntos, né? Então, a gente estuda bastante junto, troca bastante referência, tá sempre se potencializando e trocando mesmo. E essa música, ela nasceu anteriormente da ideia da gente ter um EP, né? A gente tava compondo, começou a compor ela junto, porque a gente tava passando por um período meio turbulento, assim, da nossa vida, tanto de coisas pessoais quanto da nossa relação. E nada melhor do que a alquimia ancestral, né? Transformar o chumbo em ouro. E foi o que a gente fez. A gente estava com chumbo no peito e botou na letra, musicalizou isso. E depois foi o processo, assim, a Indy me informou que a música faria parte do EP. Eu fiquei muito feliz, muito honrado. E as coisas fluíram de uma maneira bem legal, bastante enérgica, assim. Eu estou muito feliz por esse trabalho e muito obrigado pela sua pergunta. Quer falar também?
Não, é isso. Ele falou o que eu falaria, que foi algo realmente construído assim muito naturalmente, né, sobre o que a gente estava ali vivendo, nós dois, enquanto casal, e acabou sendo materializado numa música, né, que eu gosto bastante. E a transição dela no videoclipe para a Maré é porque, na verdade, as músicas, elas formam uma frase, né? Só você sabe, Lírios é sobre você, a Maré é cicatriz lunar. Então, a ordem é porque também, além de cada música ter essa questão da narrativa, né, de cada uma ali, só você sabe algo mais casual, Lírios, você tá ali no auge da paixão, muito apaixonada, e chega em É Sobre Você, você senta com a pessoa que você ama e vocês começam a conversar e discutir se vale a pena continuar ou se, de fato, é melhor cada um seguir o seu caminho, né? Então, a Maré chega para encerrar isso, né? Para falar, nossa, então vamos cada um seguir o seu caminho. Não tem nada a ver com a minha relação com o Lucas. Essa foi escrita em um outro momento da minha vida. Mas ela encaixa ali só para realmente fechar a narrativa do EP que a gente queria trazer sobre ser do início ao recomeço, né? E a Maré é, no caso, o fim do relacionamento, né? E eu acho que o jarro transbordando de água, né, enchendo até transbordar, eu acho que é muito significativo quando a gente tem uma dependência emocional tão grande que a gente está completamente cheio e imerso da outra pessoa e vazio da gente mesmo, sabe? Então, assim, é quando tudo transborda e não tem mais onde você respirar porque está tudo tomado e não é saudável, né, esse estágio do amor, né? Do amor entre aspas, assim. Então, é um pouco disso, né? O que representa, né? A questão do jarro encher de água e etc. E aí, quando passa para cicatriz lunar, eu termino com o telefone, né? Em Amaré, e aí eu começo a cicatriz lunar com o telefone, já falando pro cara, mete o pé, dá licença, né? Agora eu vou aqui recomeçar e não preciso de você. Fala, Drica.
Ai, meu Deus, eu apertando o negócio errado. Boa tarde, gente. Gente, muita gente maravilhosa aqui. Um prazer estar aqui, né, dando um primeiro oi. E era sobre o autocuidado, né? Só tava lembrando a parte que eu entrava. É muito importante, eu acho que a gente já sabe da urgência, da importância da gente trazer essa pauta, essa urgência, essa realidade nossa, né, para a nossa arte, expressar isso e outras pessoas se identificarem com esse chamado, né, que a gente está fazendo. E a gente, principalmente como pessoas pretas, a gente sabe que a gente é invadido, né, completamente invadido por tudo que está ao nosso redor, muitas violências, sabe? Então é muito difícil para a gente conseguir se conectar com afeto, com amor, com essa consciência do que a gente merece de bom, do respeito que a gente merece ter dentro de qualquer relacionamento, né? E aí entra uma outra pauta para nós, mulheres pretas, também, que a gente sabe que é tudo muito mais intenso, mais sofrido do que deveria ser. Então, cicatriz lunar é esse chamado, assim, para a consciência disso, eu acredito. Que quando a gente fala de empoderamento, né, quando a gente sente que a gente está no controle da nossa própria vida, dos nossos sentimentos, do nosso partilhar, né, com quem que a gente quer partilhar a nossa vida, o nosso respiro, né, porque relacionamento é isso também, é um apoiando o outro no caminho da vida, assim. Então, é extremamente importante a gente falar sobre relacionamento e não colocar como se a gente dependesse totalmente do outro para viver, né? E para nós, pessoas pretas, entender essa autossuficiência, entender quantas ferramentas ancestrais a gente tem para conseguir se fortificar individualmente e aí sim se unir a uma outra pessoa também fortificada ou que também precisa de ajuda para se fortificar e as coisas funcionarem como deve. Eu acredito mesmo que a arte tem esse poder, sabe? Dessa transformação. E tá lindo, eu não tinha escutado todo o EP ainda, tô emocionada aqui depois de ter assistido. E a gente já passou muito por todos esses passos, né? E é muito importante e muito especial saber que a nossa geração, né, está ainda mais acordada para todas essas questões e acordando as próximas também. Acho que é isso. Vê se eu embolei e fiquei emocionada com as coisas. Mas tentei dar uma resumidona.
Maravilhosa.
Aí, engatando já no que vocês estavam falando, a Ana do Amores Sonoros falou. Falar de afeto sendo mulher preta sempre foi algo complicado e, normalmente, quando estamos num relacionamento, acabamos esquecendo um pouco de nós. Claro que isso num cenário de falta de autoconhecimento, autoconfiança, entre outros fatores. Nesse EP, você junta o afeto de um relacionamento com o amor próprio. Como foi esse processo para você? Você acha que dá para acrescentar mais alguma coisa? Ou ficou respondido, Ana?
Acho que é mais falar sobre como é que foi também esse processo de autoconhecimento, né? De como todo mundo já passou por isso e hoje ela está conseguindo falar disso, né? Então, assim, como é que foi esse processo para ela e como é que foi poder internalizar isso, né? Compartilhar com outras pessoas.
Eu vou só pedir para o Se Liga na Música mutar o microfone que está vazando. Ah, agora sim.
Me desculpa, viu?
Imagina! Não, é porque aí não estava conseguindo ouvir o que ela tinha falado. Então, o processo partiu, né, de conseguir falar de afeto quando eu comecei a me relacionar apenas com pessoas pretas, né? Eu tinha saído de um relacionamento interracial, a experiência não foi tão massa. E quando eu comecei a me relacionar e apenas com pessoas pretas, porque é algo que realmente eu não consigo mais me sentir atraída por pessoas brancas, e eu acho que isso envolve também muitas feridas, e também porque na minha cabeça eu não consigo me apaixonar pelo meu algoz. Então, quando eu parti desse lugar, assim, em que eu estava ali com uma outra pessoa, em que a gente se reconhecia não só no afeto, mas também nas feridas, eu acho que se tornou muito mais fácil eu consegui expressar o que eu queria expressar dentro de mim, assim. Muito mais genuíno, muito mais fluido, sabe? Mas é uma experiência muito pessoal minha, então... Mas que para mim fez toda a diferença.
Obrigada.
Nada.
Olha... Aí eu acho que também relaciona justamente o que você estava falando, que o Antônio do Matraca Cultural perguntou qual o peso das questões relacionadas à pretitude e ao social na construção do EP. Que daí entra um pouco também naquilo que a gente estava conversando, né, do paralelo entre essa questão de cor para esse é sobre você.
Esse sobre você também é questão de cor. E é justamente sobre isso, entendeu? Tipo, é questão de cor, é um disco que eu falo muito sobre da perspectiva das minhas feridas enquanto um corpo preto. E agora eu tô falando da minha perspectiva afetuosa, porque a gente não se resume apenas às nossas feridas, a gente não é só o racismo que a gente sofre, né? Nós somos um povo que merece ser amado e que ama demais. Então, eu acho que falar de afeto é uma questão política para a gente, para o povo preto, justamente porque a gente sempre colocado nesse estigma, né, de uma imagem que não é positivada por conta do racismo que a gente sofre. Então, é trazer possibilidades de imaginário e positivar a nossa imagem cada vez mais perante o nosso próprio povo. Eu acho que esse disco é sobre isso, né? Então, ele também é questão de cor, assim como o primeiro.
Olha, aqui no documento as perguntas encerraram. Se mais alguém de imprensa quiser acrescentar mais alguma coisa, pode me avisar aqui no chat, senão a gente já vai abrindo para os fãs, né, que fizeram e foram sorteados, para também trocar, e os convidados que quiserem também trazer alguma colocação, alguma coisa.
Deixa eu fazer a minha, que a minha não saiu, pode ser?
Pode.
Então, desculpa, é que eu tentei abrir aqui no celular, não estou em casa, deu problema, estou em outra cidade. Vim fazer um trabalho aqui. Eu vim fazer um trabalho aqui na cidade de Santa Brígida. Sou da sua cidade também, viu? De Juazeiro, minha segunda cidade. É, a minha pergunta é, como foi esse trabalho assim, com você e a Drica? Como foi essa conexão? Porque, cara, essa música entre vocês dois ficou uma conexão, porque o que eu dei para mim ouvir que é a mistura de melodia. Então, o que eu gostei muito foi essa mistura de melodia. Você olha, escuta o pop, vai, desce pro rap, e tem aquela percussão brasileira de Salvador. Então, você fica... E como foi vocês dois fazer essa participação aí? Conta para mim como foi essa participação de vocês dois.
Não tinha como não ser a Drica. A Drica é uma pessoa que... Uma artista, né? Que eu acompanho há muitos anos. É, desde quando eu frequentava a Batalha de Santa Cruz, eu via a Drica ali com o pessoal. E aí, depois, eu comecei a conhecer o trabalho dela quando ela gravou para o Rivais, né? Com o Rivais, a música Cuida. Era uma música que eu ouvia muito. Então, eu fui acompanhando a ascensão da Drica. E isso foi muito massa de ver, porque acaba sendo uma inspiração para a gente, que também quer ser artista, quer ser cantora, né? E ainda mais sendo uma artista preta tão jovem, a gente tem idades muito próximas. Então, é aquela coisa de... Caramba, que massa, sabe? Olha o que ela está conseguindo e impulsiona para a gente também trabalhar, para conseguir também o nosso espaço, né? E a gente, acho que veio se aproximar mais recentemente por conta dos rolês que a gente foi se encontrando, né? Foi algo muito natural. E acho que também mais ainda porque a gente tem uma amizade em comum, que é o Fiote. Fiote da Laboratório Fantasma. Então, acabou que a gente foi estreitando mais o laço. E aí, quando a gente foi listar as pessoas que a gente gostaria que participasse, né? Como opções que poderiam participar da música Cicatriz Lunar, a Drica... Ela foi a mais cotada, assim, tipo, porque ela tinha tudo a ver, além de ser uma artista contemporânea, né, que tá ali junto comigo, um público que também é próximo, não tinha como não ser ela, e o resultado tá aí no que vocês ouviram, né, foi o match perfeito. Quer falar, amiga?
Tu falou tudo. Quero agradecer esse carinho de sempre. Eu ia falar que você entregou minha idade só pra zoar, porque você falou, acompanha faz muito tempo, entendeu?
Ué, gente!
Não, mas só brincando. Tenho orgulho dos quase 30. Nossa, eu fiquei muito feliz com a nossa conexão mesmo, assim, né, musical. A gente já tava se conectando aí dos rolês da vida, se encontrando, se acompanhando também. E isso sempre foi muito legal. E aí poder fazer essa conexão musical tá sendo muito especial e poder te ver realizando as coisas também é muito inspirador para mim, sabe? E eu fico muito feliz que para você seja recíproco essa inspiração. Eu acho que esse EP vai tocar muita gente, com certeza, e vendo o visual mais ainda. E fico feliz demais, assim, em fazer parte. E ele falou da mistura, assim, da música. Quando eu ouvi a música, eu fiquei muito encantada. Primeiro que eu sou a louca da R&B também. Amo demais. E aí vem indie, muito cremosa, né, nessa música. Trazendo rap também. De um jeito que eu amo, porque eu amo quando vem versos de rap também. E músicas da R&B, amo, já faço muito essa mistura. Então, eu me senti muito parte já, desde a primeira vez que eu ouvi. Já falei pro Fiote, tô pronta para esse beat. E foi muito natural de aceitar, né? Já admirava a Indy, já queria trabalhar com ela. Então, foi assim, foi a vida, né? Que vai encaixando as pecinhas. E tamo aí com esse sonzão.
Ah, maravilhosa, gente. Tá vendo?
O que é? Pare com isso.
Não tinha como não ser.
Então é isso, gente. Mais alguém? Ah, o Nassor falou que queria mandar mais uma pergunta, né? Já está encaminhando para o final. Você mandou, Nassor, aqui?
Estou trocando de e-mail aqui para escrever, já estou escrevendo.
Então fala aí.
Pode falar?
Oi?
Pode falar.
Ah, eu? Beleza. Não. É que eu sou muito fã também. E, bom, quando eu tava vendo, né, o som e o clipe, né, percebi que tem um traço ali que já tava quase levantando para dançar aqui, né? E acho que é um elemento que tá bem presente nos todos os trabalhos da Drica também. Queria saber, né, de como é que ela é a relação dela com a dança, com esse espaço e com essas construções, ainda mais nesse tempo que a galera está toda numa corrida de dancinha e dança também, acho que tudo se complementa. Queria saber um pouco como ela se relaciona com essa interação, né, do nosso corpo com a música, que eu achei que foi desenrolou muito.
Ah, que massa! E foi uma dancinha tão simples. Depois eu vou postar no Tic-Teco, lá no Tonique Tinoco, para vocês fazerem também, entendeu? Já me seguem lá, por favor, Indy na Onde, na Easy. E, enfim, a questão com a dança, para mim, é uma questão bastante delicada, na verdade. Eu ainda sinto muitas inseguranças e não é algo que eu me solto facilmente, apesar de amar dançar, né? Então, tem a ver com alguns traumas de infância, inclusive. Então, algo assim que ainda é meio complicado para mim, né? Tanto que no dia que a gente estava gravando o clipe, o Manon até falava: "Ê, mas tá dura, hein? Vamos, fia, de novo. Aí, tá dura, mais um." Então, a gente gravou alguns takes até eu ficar realmente mais à vontade ali de fazer a dancinha e tal, porque, de fato, assim, é algo que ainda é bastante delicado, né? Quando eu tô sozinha, eu consigo me soltar muito, quando eu tô com minhas amigas também, é algo que eu fico mais confortável, assim, mas quando tem muita gente perto e tal, eu já fico mais travada e acho que vou estar sendo observada, que eu danço estranho, sabe? Então, é algo assim que... É uma questão que eu gostaria, inclusive, de destravar em mim, assim, porque eu sei que foi algo que foi colocado, né, em mim, assim, porque eu sempre fui uma criança muito dançante, adorava El Chan, por exemplo, e todo mundo falava pra minha mãe: "Meu Deus, sua filha dança muito." E eu perdi isso, né, assim, então fui perdendo. Mas ainda dá tempo de recuperar, eu acho.
Total. Puta, muito obrigado. Foi muito legal.
Tem alguém com a mão levantada aqui, é a Ruth.
A Ruth, isso.
Posso falar?
Pode.
Então, gente, boa noite. Eu queria perguntar para a Indy agora, como que entrou assim, um rap em sua vida? Porque você tem a sua referência, você tem uma musicalidade desde nova, né? Você era aqui da minha cidade também, sou juazeiro. E quando você decidiu, assim, que você ia trabalhar com o rap? Como foi que o rap entrou na sua vida?
Nossa, eu nunca decidi, na verdade. Só, acho que nas minhas criações, né, acabou, acho que acontecendo mesmo por conta da referência, né? E o meu ciclo social só tem MC, gente. Então, assim, né? Se eu tô no churrasco com os amigos, eu tenho o Skol rimando do meu lado, né? Então, se eu tô com o meu companheiro aqui, ele fala: "Amor, olha essa que eu fiz." Então, assim, se não for no meu fone de ouvido, tá em casa, tá no meu ciclo de amizade. Mas acho que eu lembro do meu primeiro contato com rap, eu tinha de 9 para 10 anos, e eu ficava com uma menina da rua de casa, que ela cuidava de mim quando minha mãe ia trabalhar. E aí o irmão dela, ele era corintiano roxo, tipo, tinha a cama, tinha lençol de cama do Corinthians e tal, só que eu também sou corintiana, né? E aí ele colocou o melô do Corinthians do Enidinaldinho. E aí eu me apaixonei, assim, pelo Enidinaldinho. Então, o Enidinaldinho foi minha primeira referência do rap nacional. E isso é muito louco, porque aí eu lembro que uma vez eu fui para a quadra da Gaviões e era para... Era um ensaio, né, da escola de samba. E aí ia ter show do Enidinaldinho, só que eu não sabia, mas eu tava lá, assim. Aí eu subi no cocoruto do meu padrasto, assim, e eu gritava: "Corinthians! Corinthians, Corinthians!" Tipo assim, com todos os pulmões, assim. Um cotoquinho de gente. E eu acho que essa é a minha lembrança, assim, mais antiga, assim, de quando o rap entrou na minha vida. E depois disso, obviamente, vieram outras referências, né? Como Racionais, Tênis de Nadir também.
Obrigada, Inês.
Gente, eu queria falar também com três pessoas muito especiais que estão aqui hoje, que são os fãs da Indy, sorteados do Pré-Save. A Camila Lombardi, a Keila e a Indy Reis. Indy, inclusive, sou sua fã. Vocês querem perguntar alguma coisa para a Indy, conversar com ela?
A Camila é minha aluna. Minha aluna de canto. Nossa. Não foi marmelada, não foi marmelada, eu juro por Deus, eu juro por Deus.
Não foi mesmo, ontem eu recebi a mensagem e falei: "Eu não acredito, eu não tô acreditando, gente." Boa noite, né, já, mas Enfim, vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Sim.
Então, acho que a pergunta vai nessa onda, assim, porque eu lembro quando eu fazia aula no começo, né, você comentava comigo sobre bloqueios artísticos e como era difícil ser artista no Brasil nessa época, né, como é difícil ainda. E essa pergunta se estende para você e para os artistas envolvidos, assim, na produção do EP. Como que foi, tipo, vencer esse bloqueio? Sem romantizar, lógico, mas assim, como que foi vencer isso e conseguir fazer nascer essa obra de arte, assim, tão bem feita e tão verdadeira, assim, né? E parabéns.
Obrigada. Tá lindo demais. Bom, a Camila, ela falou de um bloqueio que eu tava com muito bloqueio criativo quando eu tava dando aula para ela ano passado, no início da pandemia, e isso era algo que me angustiava muito, porque a gente acaba entrando numa pressão de criar conteúdo, de ter que estar sempre compondo, né? E é um bloqueio que ainda se estende até hoje, assim, sendo muito sincera. Eu fui convidada para alguns trabalhos e eu fui até demorando para entregar as músicas de alguns trabalhos justamente por conta desse bloqueio, né? Porque, de fato, assim, eu acho que a pandemia mexeu bastante comigo e com o meu processo criativo. Os meus picos de ansiedade são altíssimos, então eu acho que isso afetou bastante a forma como eu crio música, né? E eu passei a respeitar o meu tempo. Eu acho que quando eu entendi que eu não poderia acelerar esse processo me forçando de uma maneira sobre-humana ou algo do tipo, né? Eu comecei a ficar mais calma e deixar fluir, assim. E foi o que aconteceu. Então, chegou o momento em que eu estava só escrevendo letra, que foram as duas últimas músicas que a gente fechou, foi Lírios e Cicatriz Lunar, elas não tinham melodia. Então eu mandei as minhas bíblias para Yasmin Oli, que ela fala que eu escrevo muito, ela fala, eu vou te mandar uma letra, e a Indinaiz chega com um salmo. E aí a Yasmin, ela musicou as letras, né, de Lírios e Cicatriz Lunar, justamente porque eu tava com muito bloqueio criativo em criar a melodia. E aí a gente acabou criando todos os arranjos de vozes e tal. E aí, você quer falar um pouquinho também dessa questão de bloqueio?
Bora conversar. Uma coisa que eu acho muito importante a gente ter esse carinho, essa generosidade, né, é da gente perceber que existem pessoas ao nosso redor que elas estão disponíveis para ajudar a gente. E eu acho que isso foi um grande acerto nessa produção, né? Eu, sinceramente, sou fã de toda a equipe desse trabalho, desde a Indy, claro, né? Protagonista maravilhosa, até cada pessoa, assim, a Narca, que fez um pedaço do verso da Cicatriz Lunar, o pessoal do audiovisual, sou muito fã do trabalho, o Gaúcho, que fez a mix e a master. Então eu acho que, assim, a partir do momento que a gente olha, né, pro nosso redor e vê que tem pessoas que estão ali dispostas a estender a mão pra gente, também é um caminho para que a gente tire esse peso de que, nossa, eu preciso ser autossuficiente, dar conta de tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Então eu acho que também tem esse equilíbrio, assim, do bloqueio criativo, até onde você realmente quer fazer tudo sozinha e vai, porque você tem, claro, capacidade de fazer tudo que você quiser, e até onde é interessante também, né, estender a mão para as pessoas que estão ao seu redor ali torcendo por ti, na garra contigo. E falando um pouquinho sobre as letras, né, realmente, gente, quando a Indy fala que vai me mandar uma letra, eu já preparo o negócio, assim, ó, porque vem texto, é texto, entendeu? Textão. E eu acho super divertido, porque, assim, depois que eu recebo esses materiais, né, eu fico olhando para eles, e aí a gente faz aquele processo meio que de Frankenstein, assim, a gente pega uma frase do começo, coloca pro final, uma frase do final, bota no meio, e aquele negócio vai sendo moldado. Eu me divirto muito nesse processo, porque eu fico curiosa para saber como que vai ficar quando estiver pronta, né? E eu tô muito orgulhosa, assim, porque realmente eu respeito muito o trabalho da Indy, e a todo momento eu tive o cuidado de não pegar as palavras dela e mudar e interferir de uma maneira negativa. E eu acredito que a gente conseguiu, assim, tipo, fazer uma coisa bem que tem a cara dela e que é musical. Então eu tô bem feliz, bem contente, assim, em ter participado também, além da direção vocal, desse processo de composição.
Sim, e eu falava para ela, ah, amiga, tenta ser fiel, tá? Tudo que eu tô falando, não muda a minha letra, não, tá? Só que... Porque é isso, né? Também é... eu tô contando a minha história no EP, né? São minhas vivências, eu não queria que isso fosse transformado em outra coisa, né? E a Yasmin, ela realmente respeitou toda a minha escrita, ela só realmente trocava as coisas de lugar. Aí, às vezes, ela me mandava o início, eu falava, ah, mas eu quero aquela parte lá que eu escrevi, que ainda não tá aqui. Ela fala, eu vou colocar, calma. Ainda é só um rascunho. E aí, tipo, é isso, a gente foi fazendo coisas, aí teve até coisa que sobrou, né, que ela não usou. Eu falei, tudo bem, eu uso numa próxima música isso daqui, porque realmente eu vou escrevendo e não paro.
Acho interessante contar também pra galera, né, que não sabe, que isso tudo foi feito à distância, tá? A gente compôs tudo à distância. Porque também pandemia e tal, então a gente só se encontrou realmente na hora de gravar. Foi tudo feito assim, WhatsApp, um negócio muito doido, mas deu tudo certo.
Graças a Jeová Deus, né? E aí, Dogum, quer falar? Seu bloqueio criativo?
Pô, quero sim. Mas eu queria falar de uma outra coisa, na verdade, que a Camila, ela citou, ela falou bloqueio criativo e bloqueio artístico, né? E esse trabalho, para mim, é uma exemplificação de um artista que se permite ser totalmente música, né? Acho que a gente também pode complementar depois um pouco mais sobre isso, mas a gente troca bastante aqui em casa e no nosso círculo social. Assim, na cena do hip-hop, do rap e tal, a gente é cercado por pessoas que tentam colocar a gente numa cerca, sabe? Tipo... porque você é preto, porque você é favelado, então você tem que falar só sobre injustiça social, sobre bagulho de racismo e tal. E muitas pessoas ainda têm a dificuldade de compreender que pessoas que fazem rap, trabalham com música, assim, pretas e periféricas, né? São músicos, sabe? São letristas, são pessoas que são potência, sabe? Tipo... tem a necessidade de falar sobre outras coisas, é um ser humano, sabe? E eu acho que esse trabalho, ele é muito maduro, porque ele explora bastante isso, sabe? Tipo, para mim, eu consigo admirar muito a Indy por essa construção, por esse ponto forte, assim, sabe? Ela rompeu esse bloqueio artístico de muitas pessoas que falavam, ah, você é uma cantora de MPB, até um certo comentário que a gente teve em Fogo no Baile da pessoa, um fã, né, um suposto fã da Indy, extremamente decepcionado com o tipo de conteúdo chulo e baixo que ela estava na nova música, fazendo a partir daquela música e tal. E eu acho muito maduro e muito forte a construção desse trabalho, porque ele se propõe a ser música, né? A Indy se abriu, se aprofundou, se explorou, está se descobrindo. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque... a gente é cercado dessa fita do bloqueio artístico. Muita gente tenta bloquear a gente, sabe? Colocar uma caixinha e falar, não, você tem que ficar aqui, daqui você não sai. E a partir do momento que a gente sai para se explorar, para se conhecer, porque música é uma ferramenta de autoconhecimento extremamente potente também, a partir do momento que a gente toma essa movimentação, começam vários adjetivos de tipo, ah, fulano se vendeu, tá se entregando pro jogo, isso aí não é rap, isso aí não é música, e é um pensamento extremamente pequeno, e eu acho que esse trabalho, ele tem essa força também, porque ele confronta esse tipo de lógica.
Ah, ele não é lindo. Não, gente, mas é exatamente isso, né? Eu só vou complementar a frase dele, a fala dele rapidinho, e aí a gente já finaliza, amiga. Que era que a gente conversa muito aqui, que é sobre a questão da versatilidade, né? Que eu queria que as pessoas soubessem que eu sou uma artista versátil. E que não é ninguém que vai falar para mim, ah, isso daqui não é Indy Naíse. Porque quem diz o que é Indy Naíse sou eu, antes de tudo, né? Tipo, então, essa questão do fã que foi comentar no meu vídeo foi, isso daqui não tem nada a ver com você. E eu fiquei, quem te perguntou? Porque... né? Não é você que vai saber o que tem a ver comigo. Eu sei a minha história, eu sei o que fez a minha construção musical. Se eu quisesse fazer sertanejo agora, eu ia estudar para fazer o sertanejo, igual eu estudei para lançar um EP de R&B. Então, eu acho que está tudo encaixado no que você quer fazer, no que você se permite fazer. e você ter propriedade para isso, né? Você ir lá e focar, trazer as referências e se aventurar. Eu acho que artista está aí para se explorar, né? Está aí para se explorar e eu não quero ser limitada e também não quero limitar ninguém. Então, eu acho que respeito é tudo. Acho que é isso. Quer falar algo, Cris? Desculpa ter te cortado.
Imagina, gente, é só porque a gente está encaminhando mesmo para o final. É, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que pôde ficar até agora, todo mundo que se emocionou, relembrando as questões, né, das publicações, todo mundo fazendo publicações a partir de amanhã, ao meio-dia, tanto a galera nas redes sociais, quanto as divulgações na imprensa. Amanhã, até o horário do almoço, até antes do lançamento, vai encaminhar para vocês o release e também o áudio da Premiere, de toda essa conversa que a gente teve. E é isso, se mais alguém tiver alguma colocação, senão a gente já vai realmente se despedindo. Ah, e hoje tem Spaces, né? Quer falar ainda?
Não, é amanhã. Amanhã às 20, depois do lançamento, a gente vai fazer um Space, eu, Dogum, Yasmin e a Drica, para a gente falar do lançamento com as pessoas. Então, fica aqui todo mundo convidado a participar. E no sábado vai ter a live no Instagram às 19. A gente vai fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas reunidas para a gente só falar com o público do Instagram e no outro dia falar com o público do Twitter. E amanhã no Twitter eu vou falar uma surpresinha. Então, assim, quem quiser ganhar um Pix de R$100, eu colaria no meu Space. Entendeu? Porque eu vou anunciar como que você vai poder ganhar esse Pix de R$100, ok, querida? Porque eu sou muito marqueteira, sim, a Anitta negra deste país, ok? Beijo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito, 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 muito obrigada mesmo, viu? Um beijo grande em todos.
É isso, gente. Então vamos encerrando por aqui. Boa noite para todo mundo. Se cuidem e continuem acompanhando para amanhã a gente fazer uma corrente linda de divulgações a partir do meio-dia.
Um beijo, tchau, gente.
Um beijo, tchau, gente. Tchau. Obrigada.
Beijo, gente.
Valeu.
Boa noite, pessoal. Abraço.
Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns.
Tchau, tchau, gente. Até mais.
Tchau. Um beijo. Tchau.
Boa noite.